Um dia, nosso Deus é fiel, é justo, Ele é bom. Ontem eu estava escolhendo umas ministrações para passarmos o mês que vem. Nós temos feito 2 dias, né, de prática intensiva da oração no Espírito para encorajar a igreja. Eu estava escolhendo, ouvindo alguns áudios, vendo alguns vídeos antigos do pastor Dave, onde o intérprete era o irmão Bernardo. E eu me vi em muitos vídeos de 97, eu fiquei pensando, 98, alguns irmãos que iam comigo, eu olhando para mim mesma, eu pensei, nossa, eu acho que se eu tivesse aproveitado melhor aqueles ensinamentos naquela época, muitas coisas eu não teria passado daqueles anos para cá. Nós ouvimos repetidamente muitas coisas e ficamos entusiasmados com aquela mensagem. Mas, infelizmente, Satanás sutilmente te tira da rota e você deixa de praticar. E você acaba se envolvendo com tantas outras coisas que parecem importantes para o reino, mas que, no fundo, não edifica. E uma dos ensinos, pastor Dave estava falando sobre você, aquela passagem na Bíblia, onde Jesus fala que nós temos que contar os gastos para a construção. Você vai construir alguma coisa e você faz um orçamento de quanto você vai gastar para que você não seja envergonhado no final da construção, porque aquele recurso que você tinha foi insuficiente, você não fez bem as contas. E o significado dessa mensagem é que só existe uma maneira de nós vencermos, não sermos envergonhados. É nos firmarmos no nosso novo nascimento. É nos edificarmos dia após dia. É a edificação. Porque tudo neste mundo passa. Estamos passando. E é tão interessante que nós gastamos toda a nossa energia, nossa força em coisas que não edificam. E aquilo que deveríamos fazer, nós pensamos em fazer, mas nós não conseguimos fazer. Existe uma chave poderosa que nos foi dada. O poder do Espírito. A chave, o princípio da edificação. É uma chave que abre todas as outras portas. A edificação, o fortalecimento do nosso homem interior. Para não sermos como meninos e meninas levadas por todo o vento de doutrina errada. Ficamos alheios às coisas do reino de Deus. Ficamos lá passeando pelas coisas do mundo. E nós, não é que Deus não, você não vai entrar no céu porque você não ora, não é isso. Entrar no céu está firmado no sacrifício de Cristo, no sacrifício feito na cruz. Mas você pode terminar bem a carreira proposta. Um dos maiores desafios que eu enfrento sou eu mesma, porque a minha alma também gosta de ficar passeando por aí em coisas que parecem religiosamente corretas. Mas não são, não vai me dar nada, eu fico dando murro no ar, perco tempo. E eu vi ontem nos vídeos alguns amigos que foram parados, que estão lá no mundo, voltaram às práticas. Estão salvos, mas não estão mais tão fortalecidos como antes. Então o diabo, ele é muito sutil. Só que nós temos alguém conosco, poderoso, chamado Espírito Santo. Deus não nos deixou aos cuidados de homens, Deus nos deixou aos cuidados da pessoa maravilhosa, poderosa do Espírito Santo. Então, nessa manhã, comemorando, participando da ceia, vamos olhar com clareza o significado, o poder que há na ceia. O poder da ceia não está na ceia, em você comer e participar do pão ou do suco. O poder da ceia não está nesse lugar, está no entendimento. O poder da ceia está no entendimento que nós temos que ter, que um dia Jesus pagou um alto preço. A carne dele foi dilacerada, o sangue derramado para que você pudesse andar de maneira digna nessa terra, vencendo todos os ataques de enfermidade, vencendo todos os ataques de pobreza, vencendo todos os ataques para roubar a tua paz. Você tem uma condição nele, para vencer qualquer situação. Mas nós temos que ficar atentos para que o diabo não roube de você e de mim o poder do entendimento de sermos participantes daquilo que Cristo fez por nós. Você tem um motivo maravilhoso nessa manhã para se alegrar. E este motivo está na tua salvação. É isso que eu falava com a Théo agora no começo da reunião. Ela ficou triste por algum fato e eu disse, Théo, Satanás veio matar, roubar e destruir. Satanás, ele quer entristecer o nosso coração. Então diga bem claro para Satanás que a nossa alegria, a tua alegria não está em pessoas, não está em coisas, não está nesse mundo. A nossa alegria está na nossa salvação. Ninguém pode roubar isso. O diabo não pode roubar a alegria da nossa salvação. Então nessa manhã você está feliz e contente, não é porque as coisas vão bem para você. Você deve estar feliz e contente, porque você tem a alegria da tua salvação. Amém? Vamos pegar então, vamos começar com Lucas. Vamos ler nessa manhã, trazer à memória o que foi que aconteceu naquele dia, naquela véspera. Faltava poucas horas para Jesus ser morto naquela cruz. E isso é que ele quer que você saiba todas as vezes que você participar da ceia, traga à memória o que foi feito. Eu vejo que os discípulos, quando eles viram Jesus na cruz, eles se lembraram. Eles viram o corpo dele sendo dilacerado, eles viram aquilo que ele falou. Eles viram o sangue dele vertido, como ele falou naquela noite, horas antes. Quando Jesus falava com eles, com certeza eles não tinham ideia do que Jesus falava. Mas na hora da morte e do açoite, com certeza eles se lembraram. Então nessa manhã, vamos participar da ceia de maneira digna. Participar da ceia de maneira digna não é você olhar para você e pensar, ah, eu acho que eu não pequei ontem. Ah, eu acho que eu não estou com raiva de ninguém. Então eu acho que eu estou lendo bem a Bíblia, eu tenho frequentado as reuniões, então eu sou digna para participar. Quando ele fala participar dignamente da ceia, não é no sentido de você foi feito já digno por meio de Cristo. É você participar, não tendo entendimento de que você é livre, perdoado, sarado, próspero. Quando você não valoriza o que ele fez, isso é participar de maneira indigna. Porque se você ler comigo os textos com muita atenção, você vai ver que os discípulos não eram convertidos. Jesus disse para Pedro, Pedro, daqui a pouco você vai me negar. Ele disse, imagina, Senhor, pelo Senhor eu morro da minha vida. Ele disse, não, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não é que Pedro queria de propósito fazer isso. É que não havia força para Pedro vencer. Aquilo que faz você vencer, que me faz vencer, é um novo nascimento. É o poder de Deus operando em nós. A vida abundante que ele deu para você e para mim. O diabo tem medo de você. Ele tem medo desse poder que está em você, chamado Espírito Santo. Chamado novo nascimento. Nós olharmos aqui nessa manhã, o mais jovenzinho é o Joãozinho. Mas Satanás tem que obedecer a ordem que o Joãozinho der para ele. Joãozinho dizia para ele assim, Satanás, retroceda. Mas o Joãozinho é tão pequenininho, como que ele pode dar uma ordem para o diabo? Porque ele é filho do Deus vivo. Ele tem autoridade. Inferno inteirinho tem que obedecer. É esse entendimento que nós temos que ter. Pararmos de termos medo. Medo do amanhã. Medo de que alguma coisa nos falte. Medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Por quê? Porque você ainda não entendeu para onde você vai. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Mas você tem que usar isso para avançar diante de Satanás. Você tem que se pegar uma verdade dizer, diabo, retroceda. Você vai empurrando o diabo com a verdade que você vai praticando. De propósito você se edifica, de propósito você jejua, de propósito você ora em línguas, de propósito você adora, de propósito. Você não deixa o diabo roubar a palavra de você. Você tem que lutar para que a palavra não seja roubada de você, para que você não pratique essa verdade. É você que luta. Não é contra o diabo a nossa luta. É contra nós mesmos. Porque o diabo já foi vencido. A cruz está vazia. Nós temos que lutar contra nós mesmos, a nossa carne, nossos sentimentos, que ficam distraindo você. Não deixa o mundo, nem as coisas do mundo, nem o diabo distrair você. Fique firme, ore. Só existe uma maneira de você vencer, é a sua edificação. É você orar, construir a sua vida sobre a rocha. É você não perder tempo, é você abrir a sua boca e tá lá no seu quarto. Orando no espírito, orando, jejuando, adorando. Assim você constrói a sua vida. Fora isso, você não está construindo. Se você vem só para a igreja, se você só assiste os cultos online, mas você não ora, você não está sendo edificado. Não está. É engano. Isso é religião. Nós temos que orar, jejuar, louvar, adorar. Precisamos fazer isso sabendo que quando estamos fazendo isso, estamos nos edificando. Nós estamos nos fortalecendo. Existe uma chave própria para a edificação da fé, chamada oração, prática da oração no Espírito. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas poucas pessoas praticam a oração no Espírito. Oram, gastam tempo se edificando. Isso é importante. Se você quer vencer todas as coisas, temos que nos edificar. E é maravilhoso saber isso, porque você vai querer, do mesmo jeito que você gasta a sua força para ter carros, casas, roupas maravilhosas neste mundo, que a traça destrói, tudo passa, você teria que pegar toda a tua força para buscar o tesouro lá do céu, para você construir lá no céu, na eternidade. Porque o galardão que você vai receber, se você cumprir a tua chamada, é poderoso demais. E foi isso que Moisés enxergou. Ele viu o invisível. Ele não olhou para trás, não olhou ser chamado filho da filha de Faraó. Para e pensa, morar num palácio. Ser reconhecido como filho da filha de Faraó. O chefe do Estado maior. Ele considerou tudo aquilo nada, porque ele enxergou o invisível. O que ele iria receber, o galardão dele. Por refutar, por negar, por rejeitar tudo aquilo. Ele buscou aquilo que ninguém enxergava. Busque o invisível, o poder do alto na tua vida. Porque é lá a tua vida. Não somos mais deste mundo. Vivemos aqui. Não estou dizendo para você ser mendigo. A palavra é muito clara. Que nós, tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Não seremos todos ricos. Mas nada vai nos faltar. Nós temos que entender o poder do Evangelho e ir atrás desse tesouro maravilhoso. Lucas 22, a partir do versículo 19. Oh, aleluia. Juntar tesouros no céu é você juntar perdidos, levar perdidos para o céu, cumprindo o seu chamado, sendo participante para que vidas entrem no céu. Isso é o tesouro, o maior tesouro para Deus são vidas. Esse é o nosso tesouro. Permitir que Deus use a nossa vida para alcançarmos outras vidas. Então imagina como que o diabo está com medo do Joãozinho. Se o Joãozinho escolher nessa tenra idade passar tempo orando no Espírito, meu Deus, já vai tremer, vai enlouquecer. Imagina você dormir todos os dias, deitar na cama e pensar, nossa, hoje eu dei um monte de trabalho para Satanás, hoje eu deixei ele enlouquecido. Destruir todos os planos e projetos dele na vida de fulano, nessa cidade. Ele deve estar com dor de cabeça agora, enquanto eu durmo mansamente em muita paz. Porque aquele que está em você faz isso, se você se entregar. E é isso que eu busco todos os dias, deixar Satanás com muita dor de cabeça. Nós temos que entender que quando você está sendo edificado, o seu homem interior está sendo fortalecido. Você não será enganado por ninguém, nem por falsas doutrinas, por projetos errados, pensamentos errados. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. E lhes deu, dizendo, falando com os discípulos, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele partiu o pão e disse para eles, olha, quando vocês se reunirem novamente, façam isso em memória de mim. Lembrem o significado deste pão partido. Os discípulos não entenderam muito, mas está dizendo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, o meu corpo será partido por vocês. Lembrem disso, que o meu corpo foi dilacerado. Eles viram os açoites. Ser açoitado pelos romanos não era fácil. A ponta daqueles chicotes tinham como fosse ferros, grampos que dilaceravam a carne quando era chicoteado. Aquele chicote não era um chicote comum. A ponta tinha um metal que tirava pedaços. E foi exatamente isso que Isaías viu muitos anos antes de Jesus ser açoitado. Ele viu, ele teve uma visão e Deus revelou para Isaías no capítulo 52 e 53. Mas vamos continuar lendo aqui. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E é uma sequência, primeiro foi o pão, ele foi açoitado. Em segundo lugar, ele foi para a cruz, o sangue dele foi vertido. É uma sequência de lembranças, não só para os discípulos, mas para você e para mim. Você continuar lendo? Olha o versículo 28. Ele falando com os discípulos, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Jesus falou com ele, com Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Os discípulos não eram convertidos, porque eles não poderiam ter o Espírito de Deus dentro deles antes que Jesus fosse à cruz e ressuscitasse e enviasse o Espírito Santo. Nenhum homem, nenhum dos nossos irmãos do Antigo Testamento nasceram de novo, tiveram o Espírito de Deus de maneira ilimitada em suas vidas. Era tudo limitado, porque eles não tinham a nova natureza, não poderia receber a nova natureza, porque Jesus não havia vindo ainda. Então não fique se comparando com os antigos, porque hoje você vive na graça. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro não estava mentindo, era o sentimento dele. Só que Jesus sabia que não havia força em Pedro para que ele cumprisse isso. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Isso aconteceu. Olha só, versículo 35. A seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Nada nos faltou, disseram eles. Deus enviou você, ele vai pagar a sua conta. Ele te capacita. Não tenha medo. Não tenha medo do amanhã. Vá, deixa Deus trabalhar em você, não importa a sua idade. Nós temos que cavar profunda vala. E a maneira é nós nos sentarmos e orarmos e passarmos tempo com a palavra e orarmos no Espírito. Sem a oração em línguas, não tem como a palavra ser revelada poderosamente ao seu coração. Você vai entender tudo de maneira natural na sua mente. Naturalmente, sem discernir as coisas. Partes você vai entender. Olha o versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras.
Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Rorai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pega Isaías 53 comigo. Olha, o profeta Isaías viu. Pega Isaías 52, versículo 14. Olha a visão de Isaías. Ele viu tudo isso. Muitos anos antes de tudo acontecer. Ele viu. Isaías 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? Isaías 53, 1, continuando a leitura. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi desprezado e rejeitado para você não ser rejeitado e desprezado. Alguém já pagou algo para você. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Com toda certeza ele tomou, ele levou, ele carregou. E as nossas doenças levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está doente? Sua carne aceitou a doença? Mas a palavra de Deus diz que ele levou essa doença. Você resiste a Satanás, ao diabo, dizendo: está escrito, diabo. Eu agradeço ao meu Pai Celestial porque está escrito. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as minhas doenças e essas enfermidades que estão sobre mim. Ele levou, ele carregou. Eu louvo ao Senhor porque eu posso andar livre, legalmente livre. Pega 1 Coríntios comigo. 1 Coríntios 11, 23, Paulo falando. Olha só, a religião nos ensina, de maneira religiosa, sem o entendimento correto, que para você participar da ceia, você tem que olhar para você e você tem que pensar: bom, eu já estou bem, esse mês eu consegui dar minha oferta, eu não estou com raiva de ninguém, eu consegui perdoar, ontem à noite eu não bebi, não fiz nada errado, então hoje eu estou preparado para a ceia. Hoje eu posso participar da ceia. É esse o pensamento que a religião diz para você. Só que ceia não é isso. Não é isso. Eu participo sabendo que um dia, naquela cruz, ele fez tudo para que eu vencesse todas as fraquezas da minha carne, para que eu vencesse todas as dificuldades que Satanás lança contra mim, para que eu saiba que um preço foi pago, que eu não tenho que ficar aprisionado a essas fraquezas mentirosas. Eu posso andar em comunhão com meu irmão. Porque quando eu não entendo isso, Paulo disse, eu vou ler para vocês, que eu participo de maneira indigna. Por quê? Porque eu vou ser julgada como o mundo é julgado. O mundo está morrendo de enfermidade, o mundo está morrendo de miséria, o mundo está sofrendo e eu vou sofrer igual. Porque eu não discerni o corpo. Eu não tive o entendimento do que ele fez por mim. Naquela noite, quando ele estava, naquele dia que ele estava ceando com os apóstolos, nem convertidos eles eram. Havia um traidor no meio. E Jesus não negou para eles: não, você não vai participar. Você é um traidor, vocês são indignos. Não tem a nova natureza. Ele está dizendo: olha, vocês vão comer comigo. E aqui está tendo uma mudança de aliança. Vocês não vão ter mais que continuar sacrificando animais. Não vão ter mais que guardar sábados, nem parar de se alimentar com tais ou tais alimentos. Não vão ter mais que ficar guardando dias santos. Porque uma nova aliança vai ser feita agora, na minha carne e no meu sangue. Uma nova aliança vai ser feita pelo derramar do meu sangue. Vocês serão todos perdoados. Não haverá mais passado. Acabou. Então, todas as vezes que vocês se reunirem de casa em casa, no templo, em qualquer lugar, se vocês participarem da ceia, vocês tragam à memória o que vocês estarão vendo. A minha carne dilacerada para vocês andarem em perdão uns com os outros. O meu sangue derramado para que vocês sejam reconciliados com o Pai Celestial. E que o diabo faz? Ele substitui Jesus por meio da religião. Começa a colocar uma porção de práticas religiosas para você se sentir mais santo, mais abençoado, mais digno. É impossível ser mais digno do que você já foi feito por meio de Jesus Cristo. É impossível. O sangue dele te lavou de todo o pecado. Então, nessa manhã, quando você se levantar do seu lugar para participar, traga a memória. Essa enfermidade tem que cair de mim. Essa falta de dinheiro não pode permanecer. Essa falta de paz, essas brigas e discórdias da minha carne não vão mais prevalecer sobre mim. Porque eu sei o que ele fez naquela cruz, ele fez por mim. É você que tem que começar a entender o significado da ceia. Não vou andar em discórdia, em partidarismo, no meio da igreja com os meus irmãos. Nós temos que ter o verdadeiro significado. E você pode participar da ceia? Ah, estou com vontade de ceiar. Ai, mas a Rita nem marcou o dia. Eu queria tanto ceiar hoje, tanto, está no meu coração. Vamos pegar lá a família do Juliano. Olhei para eles. Está lá a Edilene. Ai, está com tanta vontade de ceiar. Ele chega, chega o Juliano do trabalho. Ju, vamos fazer a ceia? Vamos. Eles preparam a mesa. Pega o pão, o suco, sentam, leiam a palavra, adoram a Deus e participam da ceia. Não precisa esperar chegar o dia. Você pode cear todos os dias, se você quiser. Ah, mas eu não sou batizado nas águas. Eu nem sou casado, eu ainda tenho vícios. A carne dele foi rasgada. O sangue dele foi derramado para você vencer essas fraquezas. Me mandaram um vídeo e eu comecei a assistir, de um jovem evangelista evangelizando vários lugares da Europa. Maravilhoso o trabalho dele. Só que tinha um detalhe muito importante. Quando aquelas pessoas ficavam livres das drogas, eu peguei justo um vídeo que me mandaram, ele falando: olha, você tem que receber Jesus, ter força, tem que fazer escolha todos os dias, escolha Jesus, escolha a palavra. Você tem que se esforçar e não voltar aquelas práticas. Só que não adianta. Se eu não passar tempo orando em línguas, se eu não jejuar, se eu não falar como eu consigo isso, é inútil. Vai voltar para as drogas, vai voltar para toda aquela vida antiga. Quantas pessoas vocês viram chegar no nosso meio, sobrecarregadas de fraquezas da carne, e começaram bem entusiasmadas: não, agora eu vou, agora eu consigo, agora eu vou orar. Onde elas estão hoje? Onde elas foram parar? Você vai encontrá-las nos bares, nas drogas, na prostituição de novo, e elas, quando te veem, ficam envergonhadas, se escondem de você. Por quê? Porque elas têm que calcular bem. têm que ser ensinadas corretamente, elas precisam passar tempo orando no Espírito. Não adianta vir na igreja todos os dias, se elas não tiverem esse tipo de entendimento. Eu tenho que orar, eu tenho que mortificar minha carne, eu tenho que jejuar, eu tenho que pegar a palavra, escolher a palavra todos os dias. E não importa se eu cair mil vezes eu me levanto e continuo indo, continuo orando, continuo congregando, continuo me fortalecendo, encorajando uns aos outros. O congregar é importante sim, principalmente quando você quer sair de situações, porque nesses lugares quando você congrega, você ouve a palavra, um encoraja o outro. Você está ouvindo, sendo encorajado, não fica desanimado. E você vem, você ora, e o outro ora com você. E você se lembra, não, eu vou jejuar. Não, essa semana eu vou orar. Não, eu vou fazer mais isso, mais aquilo. Porque se você fica sozinho, o solitário, ele cria coisas para ele mesmo. Regras para ele mesmo. E é muito fácil parar aquele que é solitário, aquele que está sozinho. Como que numa floresta, o leão consegue pegar uma presa? Porque quando ele começa a rugir, quando estão em bando juntos os leões, quando ele está olhando aquela presa que se solta, fica para trás, paralisada pelo medo, pelo barulho que ele faz do rugir dele, é essa que será morta. Mas enquanto ela está no meio de todos, correndo com todos, ele fica confuso, não sabe para onde ele corre, com quem ele vai pegar. Satanás usa ansiedade para nos devorar. Irmão Dave falou uma coisa bem legal. Você quer manter Satanás longe de você? Você quer manter o diabo bem longe de você? Então se livra dos cuidados do mundo, se livra da ansiedade, se livra disso. Lança sobre ele de que jeito? Esse é o descanso, diz Isaías. Deus fala lá em Isaías 28, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, mas eles não quiseram me ouvir. Existe um descanso para você que anda cansado, ansioso por tudo. Este é o descanso. O caramachuriri larabarras, por lábios gaguejantes, eu quero falar com este povo. Eu quero falar, eu quero trazer descanso para eles. Mas eles não querem me ouvir. Abra teus ouvidos nesta manhã. Ouça o Espírito de Deus falando com você. Ouça a palavra. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem, não dão valor ao Espírito de Deus. Não ouça essas pessoas. Ouça a palavra de Deus, dê crédito à palavra, creia na palavra. E a sua vida será mudada e transformada. Oh, aleluia. Vamos continuar. Olha só. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É a nova aliança. Quando ele fala é nova, a antiga deixou de existir. Hebreus 8, 13. Existe uma nova aliança, a antiga acabou, então não adianta mais guardar a antiga aliança de Moisés, acabou, foi tudo cumprido em Cristo. Hebreus 8, 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então você vai ficar guardando sábados, dias, meses, anos? Não come isso, não come aquilo. Não bebe isso, não bebe aquilo. Não toque nisso, não toque naquilo. Acabou. Você nasceu no tempo da graça. Você nasceu na nova aliança firmada pelo sangue de Cristo. Vamos voltar em Coríntios. 1 Coríntios 11, continuando o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não está dizendo que a pessoa é indigna. Se você fizer esse ato sem entendimento, de maneira incorreta, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem examina você para ser participante? Eu? Não, você mesmo. Eu não tenho o direito nessa manhã de dizer quem aqui é batizado nas águas, quem aqui ora em línguas, quem aqui pertence a essa igreja, quem todos nós somos convidados da mesa do Senhor. A mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Você se examina se você crê que Jesus fez tudo por você. Se você crê que Ele já fez tudo por você. Isso é participar de maneira digna. Se você nasceu de novo nele, entendeu o poder da salvação, você é convidado dele. Se nessa manhã você entrou pela internet, se você entrou nesse lugar e você nunca ouviu falar de Jesus, nunca aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, e agora você aceita, agora você convida a Ele para ser Senhor da sua vida, então você pode participar da mesa do Senhor, porque você está unido com Ele. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Quem participa sem ter discernimento, sem entender, ele vai levantar doente e volta achando que a doença faz parte da vida dele. Ele vai levantar pobre, miserável, depressivo, achando que ele tem que continuar assim. Sem discernir que Jesus fez tudo, pagou um preço altíssimo para ele andar em paz. Lembra daquela passagem quando os espias foram, os 12 príncipes de Israel foram olhar a terra de Canaã? 10 voltaram dizendo, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Só Josué e Caleb se viram como Deus os enxergava, poderosos em Deus, imbatíveis em Deus. Só 2 homens, os outros se via como gafanhotos pequenos diante das dificuldades. Não se veja pequeno. Se veja como você é em Cristo, filho do Deus Altíssimo, coroado de graça e misericórdia. Se veja assim na sua caminhada. E aí ele continua dizendo, porque quem come sem discernir, olha o que acontece. Eis a razão, versículo 30. Porque há entre vós muitos fracos e doentes. Eis a razão. Porque andamos fracos e doentes, por não discernirmos o que Ele fez naquela cruz, por não entendermos, por não darmos glória a Deus, porque um dia Ele morreu e derramou o sangue dEle. Então eu tenho que confessar isso, Pai, eu te agradeço, porque um dia naquela cruz Jesus venceu por mim. Pai, eu te agradeço porque eu posso andar em paz. Pai, eu te agradeço porque essa fraqueza tem que cair de mim. Pai, eu te agradeço porque o pecado não tem mais domínio sobre a minha casa, sobre a minha vida, Senhor, porque Cristo venceu o pecado na cruz. É você que vai falando e ministrando para você mesmo, como sacerdote de uma nova aliança que nós somos. Abra sua boca e fale a verdade do que você lê na palavra. Vá para cima do diabo com a verdade do evangelho. Solta os meus filhos, diabo, porque eu tenho promessa. Os meus filhos são ensinados do Senhor e grande a paz sobre eles. Solta os meus filhos, diabo. Porque a minha família é poderosa nessa terra. E a salvação alcança os meus filhos. Eu tenho promessa. E os meus filhos vão entrar no céu comigo. Vão atravessar os tabernáculos comigo. Porque eu contei os gastos. Eu sei o preço a ser pago e eu estou pagando o preço. Eu estou me edificando, me fortalecendo. É você. Não fique alheio às coisas do reino de Deus. Olhando só o mundo, vamos avançar nessa manhã. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, partiram antes do tempo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Então, nessa manhã, você não tem que ser julgado como o mundo está sendo julgado, com desespero, com depressão, com morte, com doenças, enfermidades. Existe vida em mim, vida em você. Uma chave poderosa foi dada para você e para mim. A chave da edificação da nossa fé. Não gaste o seu tempo com aquilo que não tem valor. Não se engane. Não fique assistindo um monte de pregações, como se aquilo fosse te ajudar de alguma maneira, fosse fazer você ser como aquilo que você está ouvindo. Mas pelo contrário, se você quer ouvir pregações, escolha pregações de pessoas que andam na verdade do Evangelho. Pessoas que te encorajam a edificar a sua própria vida, a não ser dependentes deles, mas dependentes de uma verdade eterna. E comece ouvindo e orando, porque são duas coisas diferentes. A nossa mente fica infrutífera quando eu oro no Espírito Santo. Então você pode assistir, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra e ir lá orando. Como eu posso andar pela igreja toda orando em línguas, me edificando. Isso é só para mim. Então passe tempo com o Senhor. Deixa Ele te edificar, te fortalecer. Não deixa o diabo roubar isso de você. Amém? Então vamos orar nessa manhã, agradecer. E as orações são simples, não existe uma fórmula. Aí no seu lugar você discernir, puxa, eu estou enfrentando essa doença, achando que, colocando toda a minha esperança no médico, que saiu agora um remédio novo. Não, eu estou no lugar errado, nasci de novo. Eu vou colocar toda a minha esperança em Cristo, no sangue dEle, no corpo dEle derramado, rasgado por mim. Eu vou discernir, Ele fez tudo, Ele venceu o inferno, venceu cada doença por mim. Pai, eu te agradeço. Não fica olhando para você e checando, ah, ontem eu não bebi, bom, eu não fiz nem sexo ontem, então acho que eu posso fazer, hoje eu posso participar, eu não falei nenhuma palavra ontem. Enxergue o real valor. Estou unido com Cristo. Tenho fraquezas? Tenho, mas estou lutando contra elas. Posso perdoar? Sim, eu vou discernir o corpo. Jesus perdoou, eu posso perdoar? Sim, nesta manhã eu posso perdoar as pessoas que estão me machucando. Eu posso perdoá-las? Sim, vou discernir o poder da cruz de Cristo, que me dá toda a condição para andar em perdão com as pessoas. Nesta manhã eu posso perdoar? Sim, eu posso. Eu não vou ficar presa em mágoas. Eu vou me levantar, vou ter discernimento de maneira digna, vou me levantar. E vou participar. Amém? Pai, nessa manhã eu te agradeço pela maneira doce do teu Espírito Santo conosco. É maravilhoso nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor. Nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor. Nos assentarmos, Senhor, sabendo que tudo já foi feito, tudo já foi feito. Que o seu corpo foi dilacerado para que eu pudesse perdoar. Que o teu sangue foi derramado, Pai, para que eu pudesse ser reconciliada com meu Pai Celestial. Que durante, Pai, esse momento maravilhoso, Senhor, que neste momento, Pai, as pessoas sejam abençoadas com entendimento real, entendimento verdadeiro. Oh, aleluia, muito obrigada, Pai, por este momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém?